No debate de hoje, impeachment. Quem é contra? Quem é a favor? Vamos conversar com Heleno Mariano e Clóvis Lira. São nossos convidados aqui para a gente debater. Dois nomes experientes na política local e regional. Dois nomes que acompanham de perto o dia a dia da política estadual e nacional. Então vamos debater, ouvir as opiniões, ouvir a sua participação pelo telefone ou pela internet. Coincidência ou não, há duas situações recentes, né? Uma de hoje é aniversário de Dilma, está completando hoje 68 anos. Outra, ontem nós tivemos as manifestações pelo país, mais manifestações pró-impeachment. Quarta-feira, depois de amanhã, centrais sindicais querem fazer outro ato, esse contra o impeachment, pela legalidade. Então vamos debater essas questões todas aqui com os nossos amigos. Você participa pelo telefone ou pela internet. Heleno, a gente sabe de sua posição de questionamento ao atual momento do país e ao governo Dilma. Tem gente que é contra a política do governo, tem gente que é contra o momento que o país vive, mas não é contra, mas não é a favor do impeachment. No seu caso, você é tão contra o governo quanto é favorável ao impedimento da Dilma? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa, Michel Martins. Meu amigo Clóvis Lira, para minha surpresa, meu amigo Clóvis veio para aqui hoje para a gente falar do PT. E eu não queria que fosse Clóvis, não. Eu queria que fossem outros indivíduos do PT. Clóvis é um cidadão de bem. Até que ele não é do PT, né? Clóvis é do PMDB. O PMDB já fugiu da base do governo e foi embora. Mas é uma satisfação estar aqui para a gente discutir, né, os rumos do país, a dificuldade porque o Brasil passa nesse momento. E eu diria, Nil, que, na verdade, o que nós temos hoje de material que já é mais que suficiente para que a presidenta fosse afastada, ou através de impeachment. Eu não sou radicalmente contra o impeachment, a favor do impeachment, não. Eu sou a favor de que ela saia da presidência da República, para o país não continuar parado como está. O país está andando para trás. Eu sou a favor, literalmente, de que ela saia do governo. Ou impeachment, ou renúncia, ou cassação através do TSE. Ela só não pode mais continuar governando, até porque ela não está governando mais nada. O país está acabado. E eu, qualquer observador, e tem pessoas que estão caindo em contradição. Porque é preciso que você diz, não, eu sou contra o impeachment, ou contra que Dilma saia. E você é a favor do que está aí, do que está colocado aí, dessa roubalheira, dessa quadrilha, uma quadrilha que foi montada no país, com nunca, uma coisa nunca vista. Eu tive aqui, Nil, a curiosidade de trazer para você e para meu amigo Clóvis, é porque, na verdade, o tempo é muito escasso. Se a gente for para falar mesmo do que tem do PT, de roubo, de assalto, de quadrilha formada, aí até o final do mês não dá, não é nem o final do programa, é o final do mês. Para você ter uma ideia, na Folha de São Paulo, de sexta-feira, dia 11, veja só quantas manchetes eu peguei da Folha de São Paulo sexta-feira. Nós pegamos sexta-feira, dia 11, uma manchete. Operação sobre São Francisco mira servidores públicos e políticos. Roubaram 200 milhões que foi identificado agora aqui da transposição, passando da lei Custódia, Sertânia e Monteiro. São José do Egito está se acabando sem água. Brejim, Itapetim, Tuparetama, Iguaraci. Aí eles, ao invés de fazer a transposição, roubaram 200 milhões. E o Alberto Youssef está também no meio, rapaz. E ele não disse nada da delação dele. O Alberto Youssef comeu 200 milhões. Mas a expectativa é que o desvio chegue a 680 milhões. E que estão envolvidos funcionários do consórcio, formado pela OAS, Galvão Engenharia, Barbosa Melo e Coesa. Essa é uma manchete. Aí outra manchete, isso tudo no mesmo dia, Folha de São Paulo, sexta-feira. Operação sobre São Francisco mira servidores públicos e políticos. Aí já estão desconfiados que tem alguns políticos também que estão envolvidos, inclusive políticos de Pernambuco. Essas foram duas de sexta, da Folha de São Paulo. Sexta-feira, Folha de São Paulo. Polícia Federal decide intimar Lula para prestar depoimento. Lula está intimado para prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 17, porque há uma suspeita de que Lula assinou medidas provisórias 471/2009 e 512/2010, que estão sob suspeita de terem sido compradas por esquema de corrupção que envolve lobistas e montadores de veículos. Aquela história do IPI, que diz que o IPI estava dispensado para o pobrezinho não pagar IPI. Aí o pobre não pagando IPI e ele roubando dinheiro, que era uma prorrogação de incentivos fiscais, está sendo apurado. Isso foi sexta-feira. Inclusive, diz o ex-ministro Gilberto Carvalho, também é alvo das investigações sobre a proposta, sobre a suposta compra de medidas provisórias. Sexta-feira, Folha de São Paulo. Empresários preferem que Dilma saia. Grandes empresários brasileiros torcem para que Dilma Rousseff seja afastada da presidência. No entanto, eles temem apoiar publicamente o impeachment, que foi taxado como chantagem do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As informações são da Folha de São Paulo. Uma parte dos ouvidos pela reportagem do jornal prefere que Michel Temer assuma o cargo, ainda que analisem que seja uma possibilidade remota. A Folha falou com 15 donos de grandes empresas, líderes da indústria, da agricultura, do comércio e do setor financeiro, sendo que a maioria pediu anonimato. Eles analisaram que, ainda que Dilma sobreviva ao processo de afastamento, ela está enfraquecida e não terá apoio no Congresso para levar adiante medidas que tirariam o país da crise, como o ajuste fiscal. Sou pessimista com esse ciclo, porque se esgotou. Se esgotou o governo Dilma, diz Flávio Rocha, presidente da rede de lojas Riachuelo. Queremos que esse assunto seja resolvido logo, qualquer que seja a decisão. Não dá para ficar nesse marasmo. Gustavo Junqueira, presidente da SRB. Sexta-feira, Folha de São Paulo. Pesquisa, 68% dos brasileiros não veem melhoras após 13 anos do PT. De acordo com pesquisa divulgada neste sábado, pela Folha, pelo Datafolha, apenas 31% dos brasileiros acham que a sua vida melhorou após 13 anos de governo do PT. Para 68%, não houve melhora significativa. 26% alegaram que a situação, inclusive, piorou e 42% consideram que ela ficou pior. Folha de São Paulo, sexta-feira. Nós estamos vendo o resultado das eleições de poste, disse o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Participou do programa Mariana Godó Entrevista dessa sexta. Ele defendeu que o processo de impeachment seja julgado pelo Congresso e não pelo Tribunal. Mendes ainda se disse certo com a eleição de postes, criticando a atuação de administradores públicos que não tiveram vivência política antes de assumirem seus cargos, em uma clara alusão à presidente Dilma Rousseff. Sexta-feira, Folha de São Paulo. Esse é que é grave. Relator do orçamento confirma corte de 10 bilhões no Bolsa Família. Isso foi sexta-feira. O relator do orçamento 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, confirmou sexta que está mantendo no parecer final um corte de 10 milhões no Bolsa Família, ou seja, um corte de 35% no programa. E a ministra Tereza Campelo disse o seguinte. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que, pelos cálculos do Ministério, se o corte de um terço dos recursos do Bolsa Família para o ano que vem, 2016 agora, falta aqui 20 dias mais, foi incluído no orçamento de 2016, como indicou o relator da comissão, deputado Ricardo Barros, cerca de 23 milhões deixarão o programa e desse total, 8 milhões voltarão para a extrema pobreza. 23 milhões. Devem deixar o programa e 8 milhões voltam para a extrema pobreza. Então, isso aqui foi apenas um pequeno relato da Folha de São Paulo,
okay, Helena,
da última sexta-feira.
Clóvis Lira, seu posicionamento sobre essa questão toda, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Helena, bom dia, Michel, companheiro Tito. É, com grande satisfação que eu estou aqui, Nil, com a amiga Helena, para esclarecer e abrir os olhos da
da população do Pajeú, que tem essa rádio, tem uma grande audiência, o perigo que nós estamos correndo nesse momento no nosso país. Helena falou um bocado de nome aí, eu me arrepiei todinho aqui agora. Gilmar Mendes, né? Esse camarada, esse relator, Ricardo Barro, do PP do Paraná. Então eu fiquei todo arrepiado. Isso é gente que não merece a menor credibilidade do povo brasileiro. Eu estou aqui, não é para defender o PT, eu sou do PMDB. Mas estou aqui para defender a democracia, o Estado de Direito e a República. Nós não podemos passar o que nós passamos durante tanto tempo no nosso país, que é ditadura em cima de ditadura, a violência em cima de violência, presidente derrubado por militar, por empresário, por banqueiro, e nós estamos aí numa democracia ainda muito verde, que não se consolidou, e que nós estamos correndo o risco do Brasil ser o Paraguai de 2 anos atrás, de ser o Panamá de 3 ou 4 anos atrás, de ser a Venezuela de 5 ou 6 anos atrás, não é mais os militares, porque a Guerra Fria acabou, mas são as instituições que se diz democrática, de algumas que se diz democrática, querem dar o golpe, como deu nesses países, é dado no Brasil. Nós não podemos admitir que uma Câmara comandada por um bandido, por um assaltante, por um mau caráter, como Eduardo Cunha, dê um golpe, derrube uma presidenta honesta. Esse aí que ele citou, nem disputa. Porque em todo partido existe corrupção. Onde existe o dinheiro, existe a corrupção. E o PT não foge à regra. O PMDB não foge à regra. O PP não foge à regra. O PSB não foge à regra. Então, o que é que nós temos que lutar? Nós temos que lutar para que a democracia se consolide e que as instituições funcionem como deve funcionar, e não como esse Gilmar Mendes está se comportando, porque em nenhum país civilizado do mundo, nenhum ministro da Justiça faz um pronunciamento como ele está fazendo contra o PT, contra seja lá quem for. O ministro tem que ter uma posição muito equilibrada, tem que ser um homem equilibrado, de bem, de respeito, porque Gilmar Mendes, a gente sabe a história dele. Esse Gilmar Mendes concedeu 2 habeas corpus a ele, o Dantas, para beneficiar, e a gente sabe a corrupção, aquele rapaz é envolvido até o pescoço e está solto aí. Cadê o Demóstenes também, que roubou e era o defensor da democracia, da liberdade, da verdade, da justiça, do direito, descobrir as safadezas, a roubalheira dele, está solto aí. Então veja bem, eu não sou contra prenda. Quem roubou tem que ir para a cadeia, porque isso é uma forma de você concretizar a democracia nesse país, que realmente ela cresça e se consolide. Mas o que está acontecendo hoje é golpe, Helena. Eu quero que o artigo 85 da Constituição, você pega o artigo 85 da Constituição e pega e leia e veja qual foi o crime que Dilma cometeu dentro desse artigo da Constituição e onde está realmente a questão do impedimento da presidenta da República. Ela não cometeu nenhum crime. Ela está errando. A política, o nome dela é errada. Ela tem que mudar. Ela tem que voltar as atenções para as amadas mais pobres. Ela tem que voltar a se aliar aos sindicatos, à CUT, ao movimento negro, ao movimento da CNBB, à OAB, à ABI, aos movimentos sem terra, dos sem teto. Ela tem que se voltar para essa gente, que essa gente é que está precisando dela. Essa história dessa pesquisa que a Helena mostrou aí, de 68% que não melhorou de vida, isso deve ter sido feito em Copacabana, em Boa Viagem, lá no Murubim, em São Paulo, lá vale para a zona rural, vale para o Leitão, vale para o São João, vá para o Cabelo, vá para qualquer comunidade dessa para você perguntar ao homem. Ou a mulher, sua vida melhorou depois que Lula foi presidente? Eu vejo lá Bacé, um amigo meu lá do Leitão, andando de avião para São Paulo. Você já viu isso há 20, há 10, há 15 anos atrás? Um agricultor, um homem que saía daí, um pedreiro, saía para ir trabalhar em São Paulo de avião? Hoje a classe média alta, a burguesia, se incomoda ver um caba pobre de avião. Isso é que incomoda. O Lula, eles conseguiram isso. Cometeu seus erros. Cometeu. Por que Lula cometeu? Porque essa imprensa, ele citou aqui, o jornal Folha São Paulo, o Estadão, o Globo, a Globo, a Band, a SBT, isso é o câncer no Brasil. Essa é a imprensa, é o partido da imprensa golpista. Essa imprensa, e hoje é derrubar Dilma, derrubou Getúlio Vargas, derrubou João Goulart, derrubou não, mataram Getúlio Vargas, derrubou João Goulart, queriam que Juscelino não assumisse, tá entendendo? Então, essa imprensa hoje é toda contra Dilma. Nil, eu deixei de assistir o Jornal Nacional, eu não aguento. Aquilo é uma afronta, ele falou assim, você de imbecil. Dizer não, porque só apresenta coisa ruim. Notícia ruim, negativa sobre o governo. Existe o governo, existem as falhas. Eu não estou dizendo aqui, o PT está mil maravilha porque ela errou, sabe por quê? Porque quando ela botou o Levi, não era deputado Levi, ministro da Economia, não. Tinha algum outro nome para fazer o quê? Cobrar imposto sobre os grandes, a grande riqueza desse país, e ninguém paga imposto. Cobrar imposto das grandes heranças, cobrar imposto de quem tem dinheiro lá fora. Isso aí resolveu o problema do caixa do Brasil. Ela não teve essa coragem, Nil. Por que ela não teve essa coragem? Porque ela se distanciou desse povo aqui, CNBB, OAB, ABI, CUT, UNE, professores universitários, movimentos sem terra. Porque eu vou te dizer uma coisa, Nil. Se doutor Arraes fosse vivo, vamos falar, ele seria contra esse golpe. Porque qualquer cidadão de bom senso e ama esse país e queira o bem para esse país, é contra o golpe. Eu não estou defendendo Dilma, não. O que é que deve ser feito? Tá? O país está em crise. Todos os países passam por crise ou passaram por crise. Então deixa ela terminar a eleição, terminar o mandato dela. Daqui a 3 anos, aí vai Aécio, vai Temer, vai quem for. Porque não pode, por exemplo, um vice-presidente estar conspirando contra ela. Isso é golpe também. Porque Café Filho fez isso com Getúlio Vargas também. E olha o resultado que deu. Aí em 54, Café Filho assumiu. Aí passou 10 anos depois, aos militares deram o golpe. Com apoio dos Estados Unidos. Porque se essa gente chegar ao poder, Nil, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, pré-sal, tudo isso vai ser privatizado, vai ser entregue aos americanos. Esse é o jogo que está por trás de tudo isso. Esse apoio dos Estados Unidos que dá por trás, como deu em 64. Em 64 já vinha aquele bicho de navio de guerra, esses aviões e tal, já estava chegando em Natal, no Rio Grande do Norte. Se houvesse resistência no Brasil, eles iam invadir o Brasil, iam dividir o Brasil, como dividir a Coreia. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então isso aconteceu, enfraqueceu o Brasil. O Brasil hoje era Brasil Norte e o Brasil Sul. Eles estavam preparados para isso. O objetivo dos Estados Unidos era esse. Como não houve resistência, então eles não tinham motivo para dividir o nosso país. Então existe tudo isso por trás disso. Muito interesse econômico. Muito interesse econômico. Agora, quem está por trás desse golpe, Nil? Olha, Paulinho da Força Sindical, Nil. Pelo amor de Deus, Heleno. Aquilo, a história daquele rapaz em São Paulo é de... Olha, eu vou pedir a você o seguinte, estou me ouvindo agora. Fique sentadinhos, porque vocês podem ter um infarto, porque eu vou dizer aqui agora. Fique sentado e surdo bem direitinho. Paulinho da Força Sindical. Jair Bolsonaro. Ixi Maria, pelo amor de Deus. Fique calmo, viu? Vem mais coisa. Alberto Fraga, isso é justiceiro em Brasília, viu? Bandido. É policial e mata gente. Justiceiro. O povo está me ouvindo, sabe? É justiceiro mesmo. Está por trás. Roberto Freire. Pelo amor de Deus, Roberto Freire. É a vergonha do Brasil, de Pernambuco, lá em São Paulo, esse rapaz. Ronaldo Caiado. Não fique arrepiado, não, Nil. Ronaldo Caiado. É para se arrepiar, não é não? Deixa eu ver mais. Zé Agripino, do Rio Grande do Norte. A folha corrida do cidadão. É para ele já estar preso há muito tempo. Vai lá para a tribuna. Ela sabe disso.
Sei perfeitamente.
Deixa eu dizer.
Isso aí são os contos, né? Depois eu vou dizer os a favor. Pronto.
Aí Raul Júnior, pelo amor de Deus. É, Mendoncinha. Me decepcionei esse rapaz. Eu pensei que tivesse sido uma reciclagem, mas aí vem de berço, né? A orientação, a formação dele, né? Aí vem Bruno Araújo. É, esse camarada, assim, esse Bruno Araújo, é filho de um velho lá, Araújo, lá de Recife, já foi deputado estadual. Esse camarada foi preparado pela CIA, viu? Pela CIA. Ele foi estar nos Estados Unidos. Você vê o discurso dele. E outra coisa, o pessoal acha que ele não é nem de Pernambuco, é do Rio de Janeiro, porque ele se acha todo bonitão, tem uma boa oratória, bem desarticulado. Lá da CIA, meu filho. O que mais? Cássio Cunha Lima, aqui perto da gente da Paraíba. Quem está ouvindo a gente da Paraíba agora, deve ter dado um assalto na cadeira, assim, Deus ficou, né? Porque foi caçado com corrupção. No governo foi caçado. E agora está dando... Eu vi outro dia ele dizendo, nunca roubei. Aí botaram na internet os meninos tudo chorando, gritando, tá? A mais engraçada do mundo. É, Michel Temer. Olha, Michel, se ele... Aquela carta dele foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida na política. Se ele está insatisfeito com Dilma, tinha de novo, não vou ser seu vice mais não. Vamos ver, por que agora vem com historinha, porque você não olha para mim, porque você não me dá atenção, isso feito de criança, uma coisa ridícula. Né?
Ainda tem,
Eduardo, né? Cunha, Nil, esse é o chefe, né? Tem mais, Augusto Coutinho aqui de Pernambuco, a gente sabe quem é esse Augusto Coutinho. E por último, esse cidadão chamado Gilmar Mendes, que esse rapaz é uma coisa terrível, insuportável. Olha, é um homem...
É, cuidado, o homem é ministro.
Não, ele pode ser a gota serena. Pode ser a gota serena. Agora, eu digo a verdade e está aí a imprensa. Aí vai a imprensa para provar isso.
Heleno Mariano.
Rapaz, é o seguinte. Clóvis disse que os cabos tremem na cadeira. Agora, eu primeiro, velho, só um minutinho assim para a gente... Eu queria que você dissesse na verdade. Você acha, no seu entendimento, que Dilma deve continuar para ficar... Mas os 3 anos do governo.
Com certeza.
O país está indo bem, tudo certo.
Não, eu estou dizendo que o país está indo bem. Eu acho que ela tem o direito de terminar o mandato. Ela foi eleita.
Não, a questão não é ter o direito de terminar o mandato. Ela eu quero saber o seguinte, se o país... Se você acha que o país está no caminho certo.
Não, veja, ela tem que mudar a política econômica.
Mas ela
tem que fazer algumas mudanças.
Se ela não mudou depois de 5 anos, como é que ela vai mudar em 3?
No primeiro governo dela, o país não passou, está passando.
Não, mas é porque afundaram, agora. Já vem de Lula para cá e que caiu agora no fosso.
Existem alguns fatores, por exemplo, a crise da China.
Caiu no fosso agora. Agora, quando você diz... Agora, velho, eu lamento, na verdade, era bom que tivesse um caboclo do PT aqui para a gente conversar. Mas eu lamento que você... Não tem o discurso do PT porque você não viveu perto dessa quadrilha. Não. Mas você veja o seguinte, quando você diz quem defende, de onde ela afastou-se? Da CNBB, dos movimentos sociais, das organizações, do MST. Aí ela afastou-se desse para se acompanhar com Sarney, Fernando Collor, Renan Calheiro, Jade Barbalho. Aí já não tem caba tremendo na cadeira, não. Já tem caba suspirando para morrer, pode ter certeza. Roberto Jefferson, Romero Jucá. Então ela está acompanhada desse povo, que é quem defende a permanência dela no governo. Quando você fala em taxar grandes fortunas, veja se você vê um banqueiro dar um pio contra o governo.
É isso que eu estou dizendo,
né? Não
ela,
tem um.
Ela se distanciou. Ela tem que.
Você
ela
sabe. Você. Olhar pessoa mas é lógico. Mas é por isso que ela não tem condição mas de governar. Ela não tem condição mais, Clóvis.
Ela querer.
Ela não tem mais condição. Até porque o ministro da Fazenda é um homem do Bradesco. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. E você sabe disso.
Mas isso não justifica o afastamento dela da presidência, o impedimento dela presidir o país. Não justifica.
Não justifica.
Ela cometeu os erros, deixa cometer daqui a 3 anos, vê a eleição, aí vai. Ganha quem ganhar. Mas agora, no momento, não justifica. Porque senão,
daqui a 3 anos? Não tem ninguém vivo mais aqui no Nordeste, não, nem no Brasil. Tem não. Só tem os banqueiros.
Não, eu sei.
Só que os banqueiros ali.
Eu sei que ela está errada. Ela entendeu? Pode mudar essa política.
Eu não entendo. Eu não entendo. Deixa eu perguntar só. Eu não entendo. Como é que você disse que ela está errada e acha que ela deve ficar 3 anos.
Claro.
É incoerência. Porque
se derrubarem ela, é golpe. E eu não quero golpe.
Mas, rapaz, a questão não é golpe, não.
Daqui a 3 anos vem a eleição e você tira.
O país tem que caminhar. O país parou.
Não está caminhando, mas não existe.
O país parou.
Todo país
tem
passa,
1.500.000 pessoas desempregadas que tinha carteira assinada.
Certo. Você...
Que tinha carteira assinada.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quando Portugal e Espanha estiveram em crise aí há 2 anos atrás, qual foi o índice de desemprego lá?
Você sabe quantos anos Paulo Paim estava no PT?
Não. Veja
30 anos, vai sair hoje. De estar morto e vergonha, não pode mais andar na rua.
Mas aí,
porque quando o cabo diz que é do PT, é ou leva uma vaia, né? Ou apanha.
É uma decisão pessoal.
Não, mas é decisão pessoal.
Agora eu garanto que ele vai sair do PT, agora não defende o impeachment de Dilma.
Tá entendendo? Quando se instalou essa quadrilha, até agora, calcula que já roubaram 42 bilhões da Petrobras.
Isso sempre existiu, Alain. Você sabe, você é político.
Meu amigo, toda a vida existiu, mas existiu não podia roubadeira. Existir com o PT. Agora, não podia existir. Porque o PT, PT era diferente.
Bem, não é isso.
Não podia existir com o PT.
Mas existiu,
agora, isso é a mesma coisa.
Existiu.
Então,
agora estão apurando.
Então,
não apurava.
Então é o mote. Você roubou, também posso roubar.
Não é isso não. Então, assim, que sempre existiu, que antes não era apurado e hoje está sendo apurado. Porque
mas é porque antes nunca roubaram tanto, não, Clóvis.
Esse esquema
nunca,
é um zero.
O maior esquema de corrupção do mundo, está na Petrobras. Do mundo, não é do Brasil, não. É do mundo, está na Petrobras. Agora.
Tem que ir para a cadeia todos eles. Tem que ir. Tem que ir.
A questão não é ir para a cadeia.
Só que agora estão apurando, que antes não apurava. Esses
mas é porque não tinha escândalo desse tamanho,
não. Desde o tempo de Sarney ainda, Léo. Desde o tempo de Sarney, que vem
essa história. Mas a Sarney é desse time aí. Ah,
mas desse time não.
E Sarney é desse time
vocês
Dilma.
Também.
É do time
porque
de Dilma.
Ele só vai pontar na vantagem.
Ele tá com Dilma.
Pois é.
Ele tá com Dilma.
É do tempo de Sarney, de Fernando Henrique, passou por todo mundo.
Deixa eu dizer assim, bem rapidinho só. Só, bem rapidinho. 10, de desvio de verba. Não vou dizer de outra coisa, não. Aqui tem, esse papelzinho que eu estou com ele aqui, tem 113 denúncias de coisa errada do PT. Só desvio de verba. PT baiano desviou milhões de programa habitacional. Gerente de pequeno serviço da Petrobras desviou 57 milhões da Petrobras. Fraude do seguro-desemprego desvia recursos para servidores e políticos. Polícia Federal calcula que ex-diretor da Petrobras desviou 300 milhões. Justiça determina a suspensão do reitor do Instituto Federal do Paraná. Mais um petista investigado pela Polícia Federal. Justiça pede bloqueio de bens do ministro Pimentel, que hoje é governador de Minas. Escândalo de desvio na Prefeitura de São Paulo já atinge o PT. Prefeitura de São Paulo não sabe mais para onde vai. Metade do IPTU pago pelo contribuinte. Polícia Federal aponta desvio de 6,6 milhões do Ministério da Educação. Ministro Fernando Pimentel desviou 5 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é só de dizer.
Tudo bem.
10 denúncias de dizer. Agora, eu tenho mais 111 aqui, que é não dá. Só se não abrir mão para a gente ficar no programa até sexta.
Não, se o senhor fosse...
Se ele abrir mão até sexta, aí eu vou só dizendo. Agora, você dizer que o país está parado.
Não, o país está parado, não, Helena. O país está... Você sabe uma pesquisa agora do IBGE, onde os índices são as coisas extraordinárias.
Então,
é a grande imprensa.
Então você não conversa com os comerciantes. Então,
não, comerciante.
Vai conversar com os comerciantes,
amigo. A grande imprensa não divulga.
Vai conversar com os comerciantes. Veja aqui em Afogado, no centro da cidade daqui, de Afogado da Engazeira. Quantos pontos comerciais nós temos fechado?
Dificuldade todo o país passa, Helena. Agora não é justo, porque o país está passando dificuldade, você tira uma presidenta. Aí quem vai governar? Michel Temer? Um esse Cunha?
É justo.
Esse Gilmar Mendes
é justo.
É quem vai governar esse país. Então, aí eles vão fazer o quê? Vão desativar o Lava Jato, acaba com o Lava Jato, a corrupção, a safadeza vai continuar, e agora a Globo não vai dar todo dia com o que dá hoje.
Quer dizer que você acha que se Dilma continuar, aí a corrupção vai se acabar.
Vai continuar a apuração. Enquanto tiver roubo, vão apurar. Vão apurar até ir no fundo do poço para acabar com isso.
Tu acha que chega no fundo do poço?
Não sei. Eu tenho pelo menos diminua a corrupção. Pelo menos diminuir, vai diminuir.
Tu acha que tem diminuído?
Tem diminuído.
Não, peraí, velho, deixa que farda.
Tem diminuído.
Não, aí você tá fazendo farda.
Ela tem a ver com isso?
Não, rapaz.
Ela
outra foi sexta-feira, daqui a pouco sai outra.
Sim, mas isso...
200 milhões aqui da transposição, rapaz. O cabo morrendo de sede aqui em São José de Egito. E você dizendo que defende a agricultura.
Olha, veja bem, você tá dizendo uma coisa que realmente, olha, não existe isso. Essa questão, porque essa
não existe corrupção, não.
A corrupção, eu digo a você, sempre existiu. Agora só que ninguém nunca apurou. A coisa era tudo.
Aí acabado. Agora está apurando.
Agora está apurando.
E acabou-se.
E a imprensa está aí todo dia. Você já viu a imprensa divulgar tanta corrupção acontece agora?
E faz pouco tempo, só faz 11 anos.
Pois é.
Começaram em 2004.
Pois hein? É, mas é porque um Lula, as instituições funcionam. Esse Janotto, você vê a posição dele. O Fernando Henrique, quando foi para indicar o procurador-geral, o mais votado, ele não aceitou. Botou o camarada Lula, que ia para lá, o incito como arquivador
Lula
do processo.
Vai pra polícia, Lula vai para a polícia quinta-feira. E vai para a cadeia. Vai para a cadeia.
Esse ócio de Lula,
aquele negócio
foi, esse incentivo que Lula deu para as montadoras virem para o Nordeste, para o Norte e Nordeste e Sudoeste, foi muito importante, porque em 50...
Demais.
Quando
vendendo medida provisória, não, foi importante.
Não existe isso, não, Helena.
Aquele incentivo que ele deu para o filho dele, você achou importante
não
também?
Não existe isso, não provaram nada.
Ah, não provaram nada.
Isso é a grande imprensa.
Ah, não, provaram nada. Nada.
Não, não provaram nada.
Do filho de Lula.
Não, não provaram nada.
Certo. Tá, mas já foi construído, já levantaram a vida dele toda.
Então pronto.
Bloquearam o telefone.
Se roubou, vai para cadeia, Helena. Agora, em 55, quando começou a industrialização do país.
Você acha que o filho de Lula não roubou, não?
Eu não sei. Eu não sei, não sei se ele roubou.
Zé Dirceu também não.
Eu acho também não. Zé Dirceu está sendo vítima da grande imprensa, da Globo, porque a primeira coisa quando ele assumiu foi tirar muitos privilégios que tinha dentro da Globo, dentro do governo.
Clóvis, e por que ele não prova perante a justiça que não roubou para ele sair mesmo da cadeia?
E a justiça não é Deus não, Helena.
Ali tem e por que perdeu o mandato? Justiça, Helena.
Ali tem muita gente envolvida. Ali,
você acha que
tem um jogo de interesse?
Você também acha que Delcídio Amaral também não roubou, não?
Mas Delcídio é cria de Fernando Henrique.
Não, eu não estou dizendo onde ele foi criado, não. Eu estou dizendo onde era que ele estava.
Inclusive, foi diretor de empresa na época, Fernando Henrique.
Eu não quero saber de onde ele foi criado. Mas ele vem pegado com Lula desde o governo de Lula.
Sim, mas ele veio também desde o governo Fernando Henrique.
Mas Lula não era tão direito. E para que ele quisesse ser ladrão perto dele?
Eu não estou discutindo esse assunto. Quem roubou vai para a cadeia, Helena. Mas... Eu não estou defendendo ladrão aqui, não.
Eu acho que está.
Eu estou defendendo...
Você está dizendo que Zé Dirceu não roubou?
É vítima, não. Eu acho que não roubou. Porque
aquele Saveró do Oi Baixo roubou.
Olha.
Eu nem conheço. Aquele do Oi Baixo? Não, não, faça. Não,
ele é fino, né? Ele é fino, né?
Então, meu velho, não tá vamos
agora, vê, essa é o Zé.
Esse é o Zé, roubou alguma coisinha?
Ei? Você deu água pra eles, André? Olha. Deixa eu vou chamar um intervalo.
Mas até essa água aqui vai ficar escassa porque roubaram o dinheiro aqui da transposição, rapaz.
Não.
Mas e graças a Deus que André teve a atenção de trazer água para a gente.
Eu preciso deixar bem, porque se ela é jornal, é mostrar que eu estou defendendo ladrão. Não estou defendendo ladrão, não. Quem roubou vai para a cadeia. Agora eu estou defendendo aqui a democracia.
Mas eu, inclusive, me surpreendi quando eu cheguei aqui que encontrei você, amigo.
Pois é.
Porque Michel não me disse quinta-feira. Se eu soubesse que era você, eu não tinha vindo. Porque você é meu amigo, nunca foi defensor do PT, você é um cidadão bem. Você não é dessa quadrilha. Você nunca foi dessa quadrilha. Eu queria outros que são do PT.
Eu estou defendendo a democracia. Eu não quero golpe, porque quem vai governar, esse povo que eu citei aqui, e todo mundo ficou arrepiado quando eu dei essa lista aqui. Esse povo vai governar esse país, Helena.
Sim, aí é melhor deixar com o Sarney mesmo.
Não, Sarney não.
Mas Sarney não está com ela lá. Jade Barbalho.
Você deixa eu chamar o intervalo, né? 10h51.
Manhã Total com Nil Júnior na sua agenda.
Atenção para
o debate das 10.
Vamos lá. Deixa eu esclarecer primeiro que... os petistas estão alguns, dois petistas aqui manifestaram, porque o Heleno provocou, aí os petistas estão aqui. Por que que não chamaram os petistas para o debate? Está aqui Emílio mesmo, olha a brabeza de Emílio aqui perguntando, ó. Cadê? Volta aí.
Eu gostaria de saber por que o Partido dos Trabalhadores não foi convidado para esse debate.
É, não, aqui tem áudio. Cadê? Eu estou apertando errado, é? Não, tá no canto certo, bora de novo, bora aqui.
Eu gostaria de saber por que o Partido dos Trabalhadores não foi convidado para esse debate.
Esse debate.
Uma vez que o próprio debatedor aí, Heleno Mariano, disse que gostaria mesmo de debater com alguns indivíduos, dando a entender, claro, que se referia a representantes do Partido
do PT. Trabalhadores. Aí ele diz mais, o que é mais?
Nil, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta aí ao debatedor Heleno Mariano. Na última entrevista de Patriota, durante o horário de expediente normal, ele estava ao lado de Patriota. Hoje é um horário normal de expediente do Detran e ele está aí nesse momento participando desse debate. Como é que é a função dele lá no Detran? Ele não tem horário a cumprir, não é?
Pronto, eu vou botar para ele responder. Mas sobre a questão do PT, disse a você e estou dizendo ao Jair, também está me perguntando aqui, faz a mesma pergunta ao Heleno.
Como foi que ele perguntou que eu estou aqui no horário do expediente?
Se você não dá expediente, o que é que você está fazendo aqui que não está dando expediente? Antes que você responda, eu só quero esclarecer
não,
que
mas deixa eu responder.
A proposta do debate não foi sua, né, Clóvis? Clóvis me procurou durante a semana sugerindo que queria se manifestar sobre a indignação que ele tem em relação ao processo de impeachment por tudo que ele já explanou. Ele disse, olha, Clóvis, para você trazer sua posição sozinha não tinha graça, a gente vai procurar um contraponto. Tentamos o advogado Carlos Marques e depois confirmamos com o Heleno Mariano. Diga, Heleno, responda aí o
Rapaz, na verdade não merecia nem resposta, mas eu não posso também, não devo ficar calado. É meio que não pode ir para a rádio, é Zé Disseu que está na cadeia, amigo. Eu estou solto, eu posso sair da Seletã a qualquer hora, eu sou um cidadão, posso me manifestar no rádio, na rua. E eu não fico preso lá, não. Quem está preso é Zé Disseu e a quadrilha do PT. Agora ele não pode ir para a rádio, não, mas eu posso toda hora, tá certo?
Bom, vamos seguir aqui as opiniões. Fátima Campos, parabeniza Clóvis, tem senso de justiça. Dilma está fazendo a parte dela, infelizmente está arrudeada de bandidos. Aqui, mas tem opinião para todo lado aqui. Tarcísio José, de Santiago. Heleno, como é que você fala uma coisa dessa no rádio? Quem é que você quer na presidência, então? Tarcísio está aqui reclamando. Pelo zap da PAGEU. Heleno Mariano vai deixar Clóvis Lira doidinho, está dizendo aqui a ouvinte. Bolsonaro, olha só, Arthur, Bolsonaro neles, está dizendo Arthur, diz que não se, o caba que defende Dilma não está enxergando as coisas, está dizendo aqui Arthur. Sandro Pereira, golpe mesmo é o que Dilma está dando no bolso da gente, aumento de luz, querendo voltar a CPMF e qualidade de vida mesmo foi Lulinha. Lulinha, de zelador do zoológico para mega empresário, é a história do zoológico. Quem mais aqui? Alan Siqueira está dizendo que precisou de Helena e foi bem atendido na Siretran. Quem eu não falei aqui? Maria José está parabenizando a Helena, ela está em Tabira. Expedita de Carnaíba. Helena, não é só o PT que rouba, não. Todos que estão no poder roubam, de prefeito, vereador, ministro. Não culpo só Dilma, não. Está dizendo aqui. O que é que vocês dizem sobre as opiniões? Deixa eu começar pelo Clóvis agora. Clóvis.
Olha, respeito, né, a opinião. É por isso que eu estou aqui, para defender a democracia. Cada um tem a oportunidade e o direito de expor, né, sua opinião. Agora, que é como eu disse, e repito, não estou aqui para defender o PT, eu não estou com procuração para defender o PT. Eu estou aqui para defender a democracia, o Estado de Direito e a República. Quem roubou deve ir para a cadeia. Agora, a gente precisa saber, por exemplo, a Helena colocou ali no início que o Bolsa Família vai haver algum corte de 10 bilhões e tal. Mas isso não é Dilma, precisa deixar bem claro. Quem está cortando esse recurso do Bolsa Família é o relator, que é do PP, né, que é do Paraná, que é o Ricardo Bruno. Então, veja bem, Dilma não tem culpa disso. Ela não tem culpa. A culpa é, vai o orçamento, vai ser analisado, e o camarada, que é o relator, está dizendo que vai cortar esse dinheiro do Bolsa Família. Então, não é Dilma que está cortando esse recurso do Bolsa Família. E aí precisa também dizer o seguinte, que nós avançamos muito em muita coisa nesse país. Além do pobre ter direito a andar de avião, a ampliação nas faculdades, né? Pessoas pobres, né? Hoje eu tenho faculdade fazendo curso de medicina, de direito, isso tudo foi um avanço do governo de Lula e de Dilma. Essas escolas técnicas, Dilma, eu me lembro, em 67, eu saí daqui para Bananeiras, na Paraíba, para fazer uma prova de admissão lá, porque só existia escola técnica em Bananeiras, na Paraíba. E lá ali perto, em Bonanza, a gente chamava Bonanza ali perto de Recife, né? Tinha uma escola até também, construíram uma barragem, essa barragem.
Tapera, chamavam Tapera.
Tapera, só existia. A mais perto era em Tapera, lá, né, nessa época. Então, e hoje nós temos escola técnica e federal em Afogados, temos escola técnica em Carnaíba, temos escola técnica em São José do Egito, temos faculdade em Serra Talhada, da Universidade Federal. Quer dizer, existiam muitos avanços.
é a construção de escola técnica é de fundamental importância, principalmente para as pessoas mais, de classe mais pobre, porque o filho não tem condições de ir para uma faculdade, vai fazer um curso médio, um curso profissionalizante, e com isso aí dá para viver com dignidade e ganhando um bom salário. Então, ela avançou na questão do INSS, os desvios de verba existiam dentro do INSS, casamento forjado, arrumado, e os caras viviam roubando o INSS. Ela combateu e resolveu. A questão da indústria existia também no seguro-desemprego. Ela combateu e resolveu, né, o PRONAF, né, e o Bolsa Família e tantos programas aí importantes, programas sociais importantes para a população brasileira, e foi implantada no governo do PT. Ela não sabe muito disso. Essa ponte aí do Rio Pajão, foram mais de 10 anos para construir uma ponte, né? Mais de 10 anos para vir um recurso federal. Na época de Lula, essas prefeituras receberam milhões e milhões de dinheiro. Quem soube investir, investiu bem. Quem não soube, não investiu, acabou-se. Quer dizer, as coisas melhoraram, as coisas mudaram. A gente, nós temos que reconhecer isso. Agora, que existem as falhas, existe. Claro que existe. E ela, o que é que ela tem que fazer? Eu acho que ela tem que mudar a política econômica dela. Ela tem que mudar urgentemente. Se aproximar das pessoas pensantes, inteligentes, competentes, respeitadas nesse país, ela tem que se aproximar, não fazer o que ela fez, por exemplo, o loteamento agora dos ministérios, querendo atender como uma coisa atabalhoada, desorganizada, querendo atender a ou a B, a C, botando todo tipo de gente para ser ministro. Ela tem que fazer uma triagem, botar pessoas de renome nesse país, para assumir alguns ministérios, está entendendo? E dar outra linha a esse governo dela, dar outro caminho para esse governo dela, para ela terminar os 3 anos dela. Agora, não é justo querer tirá-la, não. Isso não é justo, é golpe. Isso é golpe, e nós temos que combater o golpe militar. Não é golpe militar porque a Guerra Fria acabou, mas é o golpe branco, dado pelo poder legislativo, dado pelo poder judiciário e dado pela grande imprensa. Então, nós não podemos admitir isso. Ela tem que terminar o mandato dela, deixa ela terminar. Agora, se amanhã for comprovado ela, e ela roubou, aí não, aí passa. Ou no Collor, porque foi diferente. Collor foi provado por A, B, que ele realmente estava envolvido em escândalo. Inclusive, o irmão dele denunciou, o motorista denunciou. Então, o povo foi para a rua, pediu impeachment de Collor. Você viu ontem como foi o movimento? Um fracasso. Um fracasso. Porque o povo está vendo, isso aí o que está acontecendo em Brasília é uma coisa articulada por esse bandido que é o Eduardo Cunha, que aquele é bandido, é frio calculista. Jarba disse, ele é um psicopata. Jarba já disse isso 200 vezes. Toda entrevista que Jarba vai falar sobre aquele rapaz, disse, ele é um psicopata, ele homem, não tem condição moral de comandar um impeachment de uma presidenta e de ninguém no mundo. Aí como é que hoje esses camaradas que estão aí na frente, querendo derrubar, tirar a presidente, estão aliados a ele. Porque, inclusive, há 15 dias atrás, eu assistindo a TV Senado, a TV Câmara, aí, vamos obstruir. Aí Mendonça Filho, enquanto esse cidadão for presidente dessa casa, nós não temos condições de aprovar mais nada dentro dessa casa. Aí foi o bicho, e outros deputados lá, o Bolsonaro, essa cambada toda, Paulinho da Força Sindical. Não, ele, não, Paulinho é aliado dele. Não, e vários deputados. Nós não temos condições de continuar com esse homem na presidência. Por quê? Porque achava que o PT ia votar a favor dele. Olha, isso seria o maior erro político que aqueles 3 deputados iriam fazer se votasse a favor desse cidadão. E votar contra. Aí, quando souberam que o PT, os 3 votos do PT, ia ser a favor da cassação dele, aí o pessoal já voltou a apoiá-lo. Esse é um jogo de interesse, de safadeza, de molecagem, porque você tem que ter posição. Eu morro, eu já disse a Isilda em casa, ela é mais velha. Eu vou para a rua para defender a democracia. Vou okay. Ir para Recife, se tiver movimento, eu vou para lá. Vou defender a democracia.
Lá vai ser quarta. Heleno, sua opinião.
Vai defender.
Só dizer aqui rapidinho, e desculpa, Helena, e Irene Nogueira dizendo que Dilma está andando para trás, tem que sair. Cida do Alto Vermelho dizendo que depois de Lula, a vida do brasileiro melhorou muito, o pobre viaja de avião. Dilma tem que ficar, é a continuidade da esperança para os mais pobres. Iraci, se Dilma continuar, o final do seu mandato, até o final, não vai existir mais Brasil. Alexandre Queiroz, já vi Clóvis defender Fernando Henrique atacar Lula muitas vezes. Já defendeu esse Fernando Henrique?
Nunca defendi Fernando Henrique.
Não. Zé Disseu, chefe do Mensalão, está dizendo ele aqui, o Alexandre. Flávia Costa. Eita, Jair, por isso que nem para vereador você quer ganhar, você é da mesma laia, tá afundando o Brasil. Dilma, imagina daqui a 3 anos, mas Jair não está nem aqui. Acho que ela está confundindo Clóvis com Jair. Clóvis, você é a favor de dizer que se fizer pelo povo pode desviar? O amigo não senta a crise, por isso que é contra?
Não, eu não disse que fizer
pelo povo. O amigo é a favor de um governo que beneficia banqueiros? É uma pena, é o Alexandre que está dizendo aqui. Alexandre Queiroz. Acho que já li todas as opiniões, Heleno.
Não, eu queria aqui apenas aí para ilustrar a gente agora no final, mostrar o seguinte: para um governo que termina um exercício fechando com um déficit de 150 bilhões, onde é que não, como é que um governo desse pode continuar? Infelizmente, Clóvis, não tem como continuar. Ela perdeu o rumo, ela deixou o país naufragar na corrupção, na roubalheira. Então estão fechando aí com déficit de 150 bilhões e, pasmem, viu, amigo? Aprovado pelo Congresso Nacional. Infelizmente, agora, o que a gente defende, que seja impeachment, que seja renúncia, que seja cassada pelo TSE, eu quero defender que ela não pode mais continuar, não deve, porque o país não suporta mais tanta roubalheira. Uma quadrilha formada, não é brincadeira, a Polícia Federal, não cabe mais gente preso em Brasília, em São Paulo, agora já está em Curitiba, já abriram aqui em Recife, agora vão prender esses da operação. Rapaz, a semana passada o caboclo jogando nota de 50 de cima de um prédio em Recife, rapaz. Isso é uma folia da molesta, rapaz. Não tem condição. Como é que o senhor é jogando dinheiro no mato? E aqui, da Hemobras. Esse dinheiro foi roubado aqui da Hemobras, aqui de Goiânia, aqui. Ali naquelas torres, no bairro São José, Recife. Quando a polícia chegou, o cara ficou jogando dinheiro. Foi quinta-feira. Na sexta, estoura o escândalo de 200 milhões da transposição. Como é que a gente pode conviver com uma coisa dessa? E escândalo com foto. É porque quando eu disse aqui no começo que não dá tempo, de 111 denúncias que eu tenho aqui anotada, veja só, 6 momentos que fraudaram ou prejudicaram os programas sociais. Ministério Público disse que já estão a dado, beneficia MTST e recomenda bloqueio do Minha Casa Minha Vida. Prédio do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro terão que ser demolidos. Beneficiário do Bolsa Família doar dinheiro na última campanha em Goiânia. Ligação com o PT garante privilégio no Minha Casa Minha Vida. Polícia Federal poupou caixa ao investigar boatos sobre Bolsa Família. Ex-servidor do Ministério da Cidade fraudaram no Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, isso é um mínimo de... só de programas sociais. Vou dizer isso só para encerrar, Dil. 5 exemplos de nepotismo. Mulher de coordenador de campanha de Dilma recebeu 6 milhões do governo. Polícia Federal investiga filho de Lula por enriquecimento ilícito. Padilha... era até a semana passada o ministro da aviação, mas já o barco já afundou, ele vai embora. Padilha assina convênio com a ONG fundada pelo pai. TCU vê indícios de nepotismo na Petrobras. Dinastia Lula da Silva se recusa a devolver passaportes irregulares. Bom. Então, um governo desse mergulhado num mar de denúncia de roubo, é porque, infelizmente...
Bom, interessante, lendo um monte de denúncia aí. Agora... Dilma não está envolvida em... ele não disse, e Dilma está envolvida em tal...
Mas ela não, ela está envolvida, envolvida porque ela coberta os ladrões,
pô. Existe uma Constituição, ela, e essa Constituição tem que ser respeitada.
Mas ela está cobertando os ladrões.
Não, tá, não, ela está
deixando... Quem estava por perto dela está tudo na cadeia.
Ela, em nenhum momento, ela impediu a justiça nesse país funcionar.
Mas não pode impedir.
Ela deu muita liberdade, porque se fosse Fernando Henrique Cardoso, não tinha... não passava nada.
Mas no PT não pode acontecer isso, não, porque o PT é direito demais da conta.
Pois é, então
eles assumiram o país para não ter roupa, para não ter essa bandalheira.
Se ela impedisse os poderes funcionar onde deve funcionar, aí seria um motivo para caçar o mandato dela. Então, é dentro da Constituição. Então, está provado que realmente ela não cometeu nenhum crime. Eu estou falando de corrupção de PT, não. Vai ser roubado, ser provado, vai para a cadeia. Agora, ela, Dilma,
em nenhum momento foi provado que ela...
Você acha que Lula botou a mão também, não?
Não quero saber, não. Estou falando de Dilma.
Ah, de Dilma. Então, eu vou ter que encerrar. Eu vou ter que encerrar.
Então, você acha que Lula roubou?
É não, final.
Então, eu estou de acordo. Eu acho, eu tenho certeza.
Ninguém provou. Deixa eu encerrar. Eu vou encerrar. Acabou o debate.